vais gostar disto.
Olá a todos, o meu nome é João Diniz e sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Acho Que Vais Gostar Disto, o podcast, que é também uma newsletter com sugestões de coisas para ver, ler, ouvir. Comigo tenho, como sempre, Mariana Santos. Olá Mariana, como estás?
Hi friends, estou bem, estou ótimo. E tu, estás bom, João? Sinto que não te perguntamos vezes suficientes, estás bom?
Nunca, não só não me pergunto vezes suficientes, como nunca me pergunto. É mesmo isso.
Ao fim de 190 e tal episódios, yeah. Acho que fazia sentido.
Obrigado por isso. Estou bem, Mariana, estou bem. Quem também está bem é Miguel Magalhães. Miguel, como é que estás?
Para ti é campeão Miguel Magalhães.
Era isso que ia perguntar. Já tatuaste o Ruben Amorim na nádega? Tatuaste o Ruben Amorim na nádega?
Ainda não. Tenho que planear isso ainda.
Como é? Não tens sentimentos conflituantes que caso venhas a ter um filho...
Conflituantes? Não sei se é uma palavra. É uma palavra.
Conflituosos.
Conflituantes.
É capaz de ser.
Sim, vai, se quiseres vai a Infopédia enquanto estamos a, eu e Miguel estamos a discutir isto. Não tens sentimentos conflituantes por teres de chamar Ruben ao teu primeiro filho?
De
não todos, sentes, não sentes isso?
De todos, sou eu e 3 milhões de pessoas.
Portanto, estás tranquilo? 3 milhões podes estar
daqui,
a exagerar.
Daqui a uns anos o Ruben é o novo Miguel, portanto é tranquilo.
Ruben Miguel é bonito. Bom, sim. Malta, estamos cá os três novamente. E antes de começarmos temos um anúncio a fazer, né? Um anúncio muito importante. Um anúncio que vai interessar a algumas pessoas, nomeadamente ao nosso ouvinte Miguel Ganhão, que nos tem enviado vários e-mails sobre o tema e nós temos ignorado estoicamente, não
é ignorar porque temos alguma coisa contra ti, Miguel, atenção.
Não é. É porque precisávamos de tempo para conseguir anunciar isto. Então, na próxima terça-feira, na Twitch... vamos assistir à estreia do Acho Que Vais Gostar Disto. Na Twitch de quem? Da Vorten. É verdade, nós e a Vorten fizemos aqui uma parceria e na próxima terça-feira, às 19 horas, portanto na próxima terça-feira, que é dia 14 de maio, um dia depois da aparição de Nossa Senhora, portanto, só para... Não quer estar a dizer que há coincidências, mas pronto. Sim. Um dia depois... vamos estar em direto na Twitch da Vorten, vai ser a nossa estreia na Twitch, para falar do quê? De Fallout, é verdade. Fallout, a série que tem estado aí na BR e que nós ainda não tínhamos conversado sobre ela, precisamente porque estávamos a fechar este tema. Vamos ter uma edição especial, então, do Acho Que Vais Gostar Disto, na Twitch da Vorten, dia 14 de maio, às 19 horas. Entusiasmados com a nossa estreia na Twitch ou não?
Muito, sempre que
acham que vamos ser arrasados pelo chat ou não? Nós temos chat habitualmente.
Pois, as pessoas finalmente vão poder dizer em direto o que é que acham sobre nós.
Sim.
Portanto, tem tudo para correr bem.
Mal posso esperar por ir parar aos clipes do TikTok que são divididos, que dividem o ecrã com aqueles joguinhos de carros.
Serás tu, Tiago Paiva, Numeiro e Mariana Santos, é isto, não é?
Sim.
É. Assim, o Windows reage a Mariana.
Holy Trinity, sim.
O Windows reage a Mariana Santos. A Mariana Santos a comentar Fallout.
Ou isso. Então podemos ir parar aos primos, que era sonho.
Epa, era um full circle.
Sim, sim.
Era um full circle.
Primos
moment.
Reagem a live na Twitch de podcast. Acho que vais gostar disto.
Muito bem. Portanto, juntem-se a nós da Twitch na próxima terça-feira, dia 14, às 7 da tarde. Vamos lá estar. Twitch da Vorten. Obrigado também à Vorten por ter feito esta parceria connosco. Por aqui, temos de falar também de uma série que tem estado em parte, vamos dizer assim, em destaque. É a série, atualmente a série mais vista da Apple TV Plus. Estou a falar de Sugar, uma série que conta com o Colin Farrell no papel principal, o papel de John Sugar, um detetive privado, já lá vamos, e que tem também Amy Ryan Kirby, que aparentemente só tem um nome, né? Agora só se faz representar por um nome, um bocado como Prince ou uma coisa assim, e Drake, pronto, só para falar do nome também está em voga. Jonathan Cromwell, o irmão de Logan Roy em Succession, e Anna Gunn, a mulher do Walter White em Breaking Bad, fazem parte também do elenco. A série é criada por Mark Protosevich, acho que é assim, parece um nome de um jogador croata do final dos anos 90, e este Mark Protosevich também escreveu a adaptação americana de Old Boy, o I Am Legend, Thor, etc. Para além disso, tem também realização em alguns episódios de Fernando Meirelles, conhecido realizador brasileiro, que nos trouxe Cidade de Deus, entre outras coisas. Vou começar pelo início e vou começar pela Mariana. Mariana, qual é a história de Sugar?
Ora bem, Sugar começa por nos introduzir a personagem principal, o John Sugar, que dá nome à série, que é nada mais nada menos do que um investigador privado, ele não é propriamente um Robin Hood, não é? Mas tem ali uma componente de dão-lhe uma missão que, pelo menos o que nos é apresentado logo no primeiro episódio, é que à partida ele não gosta de magoar pessoas e, portanto, dão-lhe uma missão, ele cumpre a missão e tenta fazer o mínimo de estragos possíveis. E logo no primeiro episódio, depois de nos apresentarem uma curta missão que ele tem em Tóquio, dão-nos aquele que vai ser o mote dos primeiros episódios, e acredito que seja da temporada inteira, não terminei ainda, mas pelo menos dos primeiros 4 episódios, que é um conhecido produtor cinematográfico que o contrata para ele descobrir onde é que está a neta dele, Olivia. E então vemos ao longo da história como é que ele vai... como é que ele vai investigar o caso, como é que ele vai descobrir onde é que ela está, quais é que foram os últimos passos que ela deu, sendo que esta família em específico, a família Siegel, é uma família conhecida e também com os seus egos, os seus caprichos, e também eles muito desconfiados sempre da presença de John Sugar, e muito desconfiados de porque é que é assim tão importante encontrar uma pessoa, a Olivia, que tem um histórico já de desaparecer e de fugir de casa e de não dar notícias.
De dependência, não é? Exatamente. Um histórico de dependência de drogas, sim.
Exatamente. Ao mesmo tempo que o próprio John Sugar. Começamos a ter ali umas pistas de que ele já teve dias melhores fisicamente, não é? Tem ali algumas questões que não percebemos bem se é uma espécie de esquizofrenia, se é algo mais...
É uma doença grave.
Mais ligado só à parte motora, porque influencia tanto uma parte como a outra. E no fundo os episódios vão girando à volta de tudo isto.
Sim, a série passa-se em Los Angeles. O John Sugar é um mega fã de cinema. E esta família Siegel, e precisamente por isso é que para ele é tão importante este caso enquanto detetive privado, porque estamos a falar de uma família que tem uma grande história no cinema, pelo menos na série, não é? Aqui não é uma família fictícia, não é? Tem uma grande história no cinema, e o avô da Olivia é assim um grande produtor e um ídolo, vá, se quiser, até para o John Sugar, e por isso é que este caso é tão importante para ele. Miguel, o que é que gostaste mais, ou o que é que gostámos mais até agora da série? Eu sei que nós os dois gostámos de coisas parecidas. Sim,
sim. Primeiro referir que esta série também foi uma recomendação de Miguel Ganhão. Portanto,
Miguel Ganhão
está em todas.
Depois de ignorarmos olimpicamente Miguel Ganhão, estamos aqui a dar-lhe toda a atenção.
Hoje é o episódio especial.
É o nosso quarto ouvinte. Somos nós os três e Miguel Ganhão. Obrigado.
Exatamente.
Obrigado, Miguel.
Exatamente. O que é que eu gostei mais? Primeiro, eu adorei a realização / edição da série de uma forma geral.
Está muito boa, pá. Está muito boa.
Não me lembro de alguma vez ter visto algo parecido. Posso estar a ser injusto e estar-me a esquecer de alguma série ou filme que tenha feito algo parecido, porque, para quem não viu a série, dado o tema principal que a Mariana explicou tão bem, estarmos a falar de uma investigação dentro do mundo de Hollywood, de certa forma, porque é a neta de um produtor de Hollywood. A produção, ou as pessoas responsáveis pela produção da série, fizeram uma escolha que eu acho que é muito inteligente, que é intercalar momentos da série e diálogos que as personagens vão tendo com cenas de filmes antigos, conhecidos, precisamente ligando esse interesse que a personagem principal do John Sugar tem por, podemos chamar, cinema clássico. Há muitas cenas ainda a preto e branco, portanto não vamos provavelmente ver muitos filmes dos últimos 20 ou 30 anos. A maior parte dos filmes que são utilizados na edição para ir buscar alguns contextos das personagens são filmes que já terão 60, 70 anos. Eu acho que esse elemento de revivalismo que a série traz dentro da temática de Hollywood foi uma das coisas que eu gostei mais, e que acho que está feita de uma forma que, sendo muito difícil de concretizar, não parece nada forçado. Ou seja, às vezes podia parecer que em alguns momentos estás só a pôr uma determinada cena ou uma determinada coisa de um filme para encher chouriços, e eu nunca acho que as cenas específicas que eles tenham escolhido de diferentes filmes esteja a fazer isso. Não sei quão caro é que foi eles fazerem isso. Não sei se a maior parte daqueles filmes já entrou em domínio público e, portanto, eles podiam utilizar à vontade.
São todos filmes bastante antigos.
Exatamente, não sei se já houve aquela regra.
A própria personagem do John Sugar parece-me um bocadinho nostálgica, não é? Portanto, quando tu trazes o Humphrey Bogart e aquela malta que está a sair buscar, acho que ela, não sei se aquela cena, há uma cena que é do, não sei se é do Casablanca, mas se não for, é de um filme com o Humphrey Bogart. Pronto.
Sim.
Eu acho que, pronto, isto é chamado, eles chamam os críticos, né, o neo-noir, né, um bocadinho esta ideia de nós esta quase é meio soturno, não é? Tipo, meio o filme é meio, não, sempre nostálgico, o filme, a série neste caso, sempre meio nostálgico, e irmos buscar esses filmes, e irmos buscar o próprio Los Angeles, né? Los Angeles é uma cidade que mistura algum glamour também com uma certa decadência, não é?
Sim.
E se torna todo aquele ambiente, parece-me, pá, muito interessante, estás a ver? E muito bem feito.
Sim, eu acho que essa componente eles conseguiram transmiti-la muito bem. Depois, gosto obviamente do Colin Farrell, acho que está muito bem neste papel. Ele até é um bocado estranho porque a última coisa que eu tinha visto dele tinha sido no ano passado o Banshees of Inisherin, que obviamente ele faz uma personagem
Sim.
completamente diferente.
Sim, ele aqui tem uma certa confiança que lhe fica bem.
É,
Gosto,
pronto, sim.
gosto.
E portanto,
Sentes que ele tem Big Dick Energy nesta série, Mariana? Eu não
acho,
sinto
acho que não
isso.
chega, acho que não chega a Big Dick Energy, mas claramente, em
Tem.
comparação com, era como ele estava a dizer, com a personagem do Banshees, que era meio mais soninhas,
Sim.
aqui ele está, pá, não digo que está James Bond, mas está a um registro
Ah,
muito
não
parecido.
está James Bond, sim.
Não está.
Não, mas eu acho que em certas alturas tem um registro muito parecido.
Está mais
Tem, é
bonzinho, não sei,
verdade.
sim. E pronto, eu acho que ele está muito bem. E de uma forma geral, acho que o cast está fixe também. Quem tu falaste, a Amy Ryan ou Kirby neste momento. As pessoas que se calhar viram o The Office vão reconhecê-la
Não,
como
a Amy
namorada.
Ryan é uma coisa, a Kirby é outra. Kirby
Ah,
é
eu achei
são
que
pessoas,
tinhas.
não, não, são pessoas
Ah, eu
diferentes.
percebi que tinhas dito que o Kirby. Agora por acaso acho estranho, tipo, agora a Amy Ryan só quer ser Kirby. E
Só
eu,
quer ser tratada por
what?
Kirby.
What? Eu estava tipo, agora é que tu disseste Amy Ryan Kirby e eu, Amy Ryan
Não, não, o
Kirby e
João
agora.
esqueceu-se de fazer a vírgula.
Foi ou não foi? Ok,
Foi.
foi.
Amy Ryan,
Eu depois também
vírgula
fui confirmar.
Kirby. Ok, então não
Não, não,
percebi mal.
eu fui confirmar on the law.
Ok. É que estava a achar?
Sim.
Amy Ryan Kirby, que agora quer ser só Kirby e eu. O que é que se passou? Mas pronto, então a Amy Ryan só que continua só a ser a Amy Ryan. As pessoas vão reconhecê-la por ser a namorada do Michael Scott no The Office, portanto, será um dos papéis mais conhecidos. Para a malta ainda mais antiga, vai reconhecê-la numa das temporadas do. Aí é bem, agora também dá uma branca. De Baltimore, João, ajuda-me.
Do Wire.
Do The Wire. Vão reconhecê-la numa das temporadas, ou até mais do que uma, do The Wire. E portanto, eu acho que ela também está muito bem. E há uma coisa que eu também gostei na série que me fez lembrar. Um filme que eu não gostei e que foi a maior parte do filme, que era aquela parte que eles introduziram no filme de haver muitos momentos que são narrados pela própria personagem do Colin Farrell,
Sim.
que não o vês a falar, mas ele está a narrar. E isso fez-me lembrar quando nós comentámos aqui o filme do The Killer, do Fincher, que eu tinha absolutamente odiado porque o filme é praticamente todo ele
Sim,
só a
narrado.
fazer isso
Sim.
e não há muito diálogo. Eu acho que aqui é um exemplo de. Um filme em que tens, pronto, não é um assassino, não é? É um detetive privado, mas em que eu acho que esses momentos de narração que ajudam a
Sim,
ligar
quase introspeção,
e de
isso é fixe, sim.
introspeção e dele a comentar aquele mundo, a mim resultou muito bem. Eu acho
Sim, até
que.
porque acho que a diferença também é que no The Killer, muitas vezes quando esses momentos aconteciam, visualmente não estava a acontecer nada de mais. Enquanto aqui, às vezes, o que acontece é ele está. Ou seja, tu estás a ouvir uma narração, mas a ver. Ou seja, tens esse duplo estímulo.
E às vezes até a própria narração é precisamente ligada a estes planos de filmes antigos e
Sim.
porque é que estes filmes já estão a aparecer
Sim.
na memória, acredito, e de referências. Portanto, acho que se eu tivesse de destacar foram essas três coisas. Acho que a realização do Fernando Meirelles, de uma forma geral, pelo menos os primeiros cinco episódios, que é os que ele dirige, acho que está absolutamente incrível.
Nós estamos a gravar isto numa quinta-feira, portanto. Amanhã sairá o sétimo episódio da série, que tem nesta primeira temporada, nesta primeira temporada tem oito episódios, e estamos a gravar isto, portanto, depois de um sexto episódio, pronto, que tem uma grande mudança, vá, um grande twist,
Até acho que foi o
vamos
que
dizer
trouxe
assim.
ainda mais atenção à série,
Pronto.
foi a quantidade de coisas que eu vi escritas. Não vamos dizer o que é, portanto, não se
Por
preocupem.
ódio ou
Não,
ou
mas
por gostar.
há muita gente a dar spoiler na internet.
Exatamente, eu
Sim.
vi muita gente a falar sobre isso. Nós não vamos dizer o que é para não estragar a
Não vamos
experiência a
dizer
ninguém,
que é.
mas
Não, estou
o João está-se a coçar todo, mas não
o
vai
João não vai
dizer.
estar a dizer, mas não vamos dizer o que é. Mas eu vi, li várias coisas, li reviews. Há malta que achou graça, há outras pessoas que odiaram de morte
Sim.
o que foi feito. Pronto, é o que podemos
Sim.
dizer.
É uma coisa que muda completamente tudo o que nós vimos até agora da série, o que me leva a perguntar à Mariana e ao Miguel, tendo em conta isso, né, que expectativas é que têm para o que falta da série? Acho que isto vai mudar completamente, vamos dizer assim, aquilo que pode ser o desfecho. Acham que isto, eu, por exemplo, acho que o que aconteceu abre portas a mais temporadas, né? De repente há ali, há uma coisa que muda e há
Sim,
portas a.
mas também porque vem-te trazer muitas perguntas. E
Claro, claro.
perguntas, pronto, tens espaço para dar respostas.
Sim, eu acho que. Ou seja, o que acontece no episódio 6, eu acho que tu, quando acontece, percebes que foram dadas algumas dicas antes que não prestaste atenção o suficiente.
Houve
É
malta
engraçado,
que
mas
andou a
deixa-me só
prestar.
dizer.
Houve malta que andou a
Houve
prestar
malta que andou a
atenção.
prestar, pronto, somos nós.
É, deixa-me só dizer, é engraçado porque eu não cheguei no episódio 6, eu já sei o spoiler, porque pronto, em modo de preparação do episódio, a internet fez questão de me dar o spoiler do que acontecia, e eu neste momento não vejo entre o quarto e o sexto episódio como é que foi para aí. Ou seja, para mim não é, tu estás-me a dizer que foram dadas pistas, para mim não é óbvio como é que eles passam de um sítio para o outro. Portanto, acho que o que resta da temporada, e acho que são dois episódios, se não me engano, poderão servir para dar justificações, ou no limite pago só mais o apetite ainda.
Das reviews que eu vi, houve pessoas a chamar a este episódio 6 uma das maiores twists de sempre da história do cinema e da televisão. Portanto, acho que é ambicioso. É
Vamos
ambicioso,
respirar
mas vi
todos
gente,
fundo, se calhar.
vi várias pessoas a chamar isto.
Beber um copinho da calma.
Beber um
Beber um
copinho.
copinho da calma, sim.
Outras que criticaram a altura em que este twist acontece. Houve pessoas que acharam que faria mais sentido acontecer num momento mais inicial da série e
É, a
não.
crítica do Guardian diz isso mesmo, isso não faz
Exatamente.
sentido
Eu
ser
por acaso
revelado
não
agora.
concordo, só porque sendo uma série que teve a sair aos poucos,
Sim.
se isto fosse uma coisa que acontecesse logo num segundo episódio ou num terceiro episódio, corrias o risco de muita gente ir ver até ali, mas não tinha mais nada para a frente. E neste momento, para tu chegares ao sexto, tens seis episódios. O tempo que estás a ver os seis episódios é o tempo de saírem os que
Eu
restam.
acho que o que podemos dizer, sem estar a revelar nada, é que eu tive os primeiros 5 episódios, vá, 5 episódios e meio desta série, achei que estava a haver uma espécie de como é que eu posso chamar a isto? Uma espécie de Taken mais refinado, que é tens um detetive privado atrás de uma jovem que está desaparecida. Mas pronto, é em Hollywood, não é tipo, não é um Brutamontes como é o Liam Neeson, portanto, era uma coisa mais refinada, mas muito neste sentido de perseguir o rasto de alguém que está desaparecido e pelo meio há uns crimes
Sim,
meio.
parecia uma série clássica de detetive, não é? Tipo, ok,
Exatamente,
pronto,
exatamente.
estamos aqui este
Se bem que este
ambiente, vai ser um.
detetive depois também tem a parte toda, um background mais estranho, porque ele não é bem um detetive, faz parte de uma organização que tu também não percebes muito bem como é que funciona. Portanto, vai havendo ali umas layers, mas eu achei que era uma história típica de detetives, como estás a dizer bem. E de repente o que este episódio 6 te faz é mudar completamente o que tu achavas que estavas a ver. Pronto, se pudermos dar algum tipo de antecipação e de suminho para tentar pôr as pessoas a ver a série, eu acho que é uma série que ao sexto episódio passa a ser outra coisa.
Vais continuar a ver então, vais ver os dois
Eu vou,
últimos só
claro,
para ver para onde é que
claro,
isto vai.
claro. Claro,
Ok, muito bem.
completamente.
Sugar está disponível na Apple TV Plus, vão sair mais dois episódios, um já nos próximos dias, não é? Não sei quando é que sai. É sexta, não? É já nesta
Sexta,
sexta.
sai a sexta. Sai a
Sai
sexta.
já nesta sexta-feira, o sétimo, e depois o oitavo sairá na próxima semana. Portanto, acompanhem se quiserem. Nós por aqui temos de avançar e vamos aos nossos créditos finais.
In case I don't see ya, good afternoon, good evening and good night.
Mariana, o que é que trazes?
Ora bem, eu esta semana trago uma recomendação curtinha, porque ouvi dizer que trazias muitas coisas, João, portanto,
Só
precisei-te
trago duas
encostar
coisas,
aqui.
não trago assim tanta coisa.
Estou a brincar, estou a brincar. Mas, no fundo, o meu crédito final é mandar toda a gente ao cinema. Malta que não vai ao cinema há muito tempo, porque os bilhetes estão caros e tudo mais. Malta, vem aí um festival de cinema, a festa de cinema, que costuma haver todos os anos, já de uns anos para cá tem vindo com regularidade. E desta vez são mais de 500 salas espalhadas por todo o país, incluindo ilhas. Eles fizeram questão de colocar esta parte
No press
no
release.
press release, exatamente, para deixar claro que a malta das ilhas não ficou de fora. E portanto, com bilhetes a 3,5€, e com mais de 40 filmes disponíveis em catálogo, acho que quem não vai ao cinema já há muito tempo devia aproveitar a oportunidade. Tem desde filmes portugueses a filmes estrangeiros a filmes que tiveram aí na corrida para os Oscars. Portanto, eu acho que quem não vai há muito tempo.
Que filme é que gostavas de ir ver?
Que filme é que gostava de ver? Olha, gostava de ver o Revolução Sem Sangue, porque ainda não está disponível em plataformas de streaming, não é? E já ouvi muita malta falar bem. E depois há um ou outro que, mas eu agora por acaso não quero estar a enganar, porque não sei se estes estão incluídos ou não, mas o Challengers, tenho curiosidade de ver o Challengers. Estou a dizer porque elas às vezes têm assim algumas exceções. O Fall Guy também tem tido umas boas reviews. E portanto, de 13 a 15 de maio, que são dias, só não vão dia 14 à tarde, ao final do dia, está bem, malta? Porque
não vão à sessão da casa,
não
vão à
assistir. Sim, não inventem, não inventem. Quer dizer, estamos a dizer isto, não vão agora decidir ir à sessão da 7 do dia 14.
Sim, numa terça-feira, malta, uma terça-feira ninguém pode ir ao cinema à terça-feira. Sim. Às 7.
Podem ir à sessão da meia-noite, não podem ir à sessão das 9, eventualmente.
Na Twitch
não
da
Vorten,
aproveitem, há uma coisa melhor a acontecer às 7 na Twitch da Vorten.
Exato, é absurdo ir à sessão das 7 no dia 14 à tarde. Não faz sentido.
Exatamente. Exatamente.
Miguel, o que é que trazes?
As minhas recomendações são, podemos chamar musicais.
Musicais? Primeira,
musicais.
Taylor Swift?
Não, primeiro é o novo álbum da Dua Lipa, que fui ouvir e achei bastante agradável.
Dua
Lipa.
Miguel a roubar Dua Lipa à Mariana. Roubou já neste
momento. Não. Miguel roubar, sempre, o Miguel tem crush. O Miguel tem crush em Dua Lipa.
Eu comuniquei Dua Lipa, incrível. Dua Lipa, acho que o álbum não é tão bom como o primeiro, que saiu. Acho que até foi logo, acho que foi no fim de semana que foi, foi decretada a pandemia. Foi o fim de semana que saiu o álbum. Foi uma semana depois, ou foi uma semana antes, mas
não
lembro-me
sei,
de na altura ter sido um dos álbuns que saiu, mesmo na altura da pandemia, o Future Nostalgia. E, pá, pronto, e foi. Levou, acho que ela tornou-se uma artista completamente diferente e com um reconhecimento completamente diferente a partir
daí. Agora está a dançar.
sim.
Agora está a dançar bem.
Agora dança como deve ser. E este álbum vem 4 anos depois, era bastante aguardado o que ela podia fazer. Eu acho que o álbum, de certa forma, é na mesma dançável e tem um bocadinho aquele registro de dance pop que ela trouxe com o anterior. Sendo um bocado um bocadinho
que as
mais.
Músicas, desculpa interromper, deixa-me só dizer que eu sinto que as músicas dela neste
leves,
último.
Ela não deixa que
álbum,
tu leves a Dua Lipa.
Isto é uma discussão agora.
São aquilo que músicas como Girls This One Have Fun e um Physical foram há muitos anos atrás. Tipo, percebes? São músicas mesmo ritmadas. Tu não estás a pensar bem na letra, estás só tipo isto está-me a dar energia, está-me a pôr num.
Sim, há uma coisa que eu gostei muito neste álbum é que foi produzido pelo Kevin Parker, que para quem não sabe quem é, é o responsável pelo Tame Impala, portanto, que é um dos meus projetos musicais favoritos, e acho que se nota em alguns momentos a presença dele como produtor. Eu acho que é um álbum agradável, não é todo um álbum que daqui a uns anos vais-te lembrar. E então o Radical Optimism, que é o nome deste segundo álbum, foi um grande álbum, mas eu acho que quem o ouve é agradável, e portanto acho que numa altura em que é tanta música produzida, eu acho que podes ter uma maiorita tática agradável a ouvir. As músicas não são muito diferentes umas das outras, e as melhores músicas do álbum acabam por ser os singles que ela tem vindo.
O Dinizinho.
O Dini, o Training Season. Season e o Illusion, que acho que foram os que ela lançou até agora. Há ali mais duas, três músicas que são fixe, mas acho que para quem não ouviu ainda, acho que vale a audição. E depois, a segunda recomendação musical não é bem uma recomendação, mas
é só uma
constatação de factos em que vocês não tiveram a oportunidade porque foram apanhados no meio disso, né? Mas a semana passada aconteceu provavelmente uma das, como é que eu vou dizer, uma das maiores rap battles de sempre, decorreu entre Kendrick Lamar e Drake. Foram ao todo 6, 7, 8 músicas lançadas num curto espaço de tempo. Não me vou perder tempo aqui a contar a história toda.
Até porque é um belo background.
Até porque estava aqui um episódio inteiro a fazer isto, e há vários vídeos no YouTube, vários artigos que farão isso bastante melhor que eu. Eu queria só dar o meu input sobre quem é que eu acho que foi o vencedor.
Ninguém acha que tu vais dizer uma pessoa diferente.
Olha, ficaria surpreendido a quantidade de pessoas que no Twitter, no X, desculpa, no X ou no Threads estão a dizer que Drake venceu, mas não é de todo o que aconteceu. Acho que o Kendrick de todo fez as melhores músicas, e principalmente as últimas duas que ele lançou são absolutamente, são todas. Ele lançou uma música chamada Euphoria, que já atingiu os tops no Apple Music e no Spotify. Lançou o Meet the Grams, duro, uma música muito dura, que também já é das mais ouvidas. E lançou aquela que agora é a música de hip hop mais ouvida no mundo inteiro, que se chama Not Alike, que foi a última que ele lançou, que é uma banger, apesar de ter conteúdo muito giro sobre o Drake. É uma banger, e portanto tenho ouvido em repeat várias vezes. É importante na mesma não dizer que, tanto de um lado como do outro, foram várias informações reveladas sobre cada um dos artistas. Sim. E a minha posição é, eu estou a tentar levar as músicas como uma música e não estou a tentar não refletir imenso, sim, sobre, sim, o que é que está em cada uma, sendo que é importante dizer isto, quer nas músicas que o Drake fez, quer nas músicas que o Kendrick fez, estão acusações muito sérias, sim, quer de um lado, quer do outro. Portanto, eu, por dizer que o Kendrick ganhou, sim, não estou a desvalorizar toda alguma das acusações que foram feitas, que podem absolutamente ser tão verdade como as acusações que ele faz ao Drake. Acho que em termos de produção musical, que é o que eu estou a analisar, as músicas do, sim, Kendrick são,
é isso,
são,
eu nem sequer sei quais é que são dia... as acusações, é que, o que é que está em causa?
Tipo, epá, o que é que está em causa?
Desde violência doméstica até, okay,
eu vi que o Drake,
tipo, com um
filho,
menores,
do Drake ter um filho, não é? Havia
a cena do Drake, sim, ter uma filha escondida,
yeah,
que
seja,
nunca assumiu. O facto do Drake ter andado com a Kim Kardashian, sendo que isto não é propriamente grave, não é? Mas é uma das coisas.
As críticas principais são do lado do Drake, é que o Kendrick batia na mulher e que um dos filhos dele não é dele.
Não é, é dele, é do segurança.
É do manager, acho.
Ou do manager.
É do manager, é. Pronto, são os princípios. E são os princípios.
Tinha ser o plot de uma novela da
podia aqui em Portugal. Yeah. Do lado do Kendrick, assim, as principais acusações são que o Drake gosta de menores. Sendo que o Drake também faz uma alusão ao Kendrick gostar de menores, mas as do Kendrick são que o Drake gosta de menores, que o Drake tem uma segunda filha que escondeu, além do primeiro que já tinha sido revelado há uns anos, e que ainda com a entourage do Drake faz parte de algum tipo de esquema de grooming e de abusar de mulheres. Pronto, resumidamente.
Sim, deixa-me só,
portanto,
dizer
conteúdo
aqui...
leve, como tu podes, sim, imaginar.
Deixa-me só dizer aqui uma coisa que é para a malta que nos esteja a ouvir e que esteja a pensar. Não acredito que há pessoas hoje em dia que se chateiam com estas palhaçadas, tipo com estes bifes e tudo mais. E isto porque também já
foi um momento na internet. Ou seja, eu acho que isto foi um momento na internet, não é uma cena só
nossa. Mais do que isso, eu estou a dizer só porque já tive esta conversa com outras pessoas de que me disseram, tipo, mas eu não percebo porque é que a tua geração está ligada tanto a isto. Tipo, sempre houve malta a dizer mal uma da outra e a fazer esses escandalzinhos e a fazer acusações e tudo mais. O ponto aqui é, eles estão a fazer isto através de produções musicais que são, enquanto produto final, boas músicas, que se tu não soubesse que aquilo é sobre o Drake ou sobre o Kendrick, provavelmente tu ouvirias, e estão a fazê-lo num espaço muito curto de tempo. Ou seja, eles estão a responder um ao outro com horas de diferença, com músicas com um bom beat, com uma boa letra, com boas rimas, com boa produção musical, músicas, algumas delas com 8 minutos, ou seja, tudo isto, não estamos a falar de uma troca de tweets, não, atenção, pelo menos também há de ter havido uns tweets, umas mensagens mais chatas e tudo mais, mas o que eu acho fascinante neste mundo é que, sim, tens imensa gente a discutir e a fazer paixarada em redes sociais, sim, e tudo mais, e gente famosa a fazer esse tipo de coisas. Agora, o facto de eles estarem a fazer isso com arte, estás a ver, com coisas que vão ficar, e o Drake inclusive teve um stress com uma das músicas porque usou AI para imitar a voz do Snoop Dogg
e do Tupac.
Tudo isto está a trazer uma série de questões relacionadas
com... Tenho dúvidas,
com
já agora, Mariana,
é arte,
só uma coisa. Diz. Tenho dúvidas... que num bife entre Kendrick Lamar e Drake, Tupac estivesse do lado de Drake. Tenho muitas dúvidas disso. Mesmo muitas dúvidas disso.
Mas acho que foi por isso que ele deverá ter utilizado, né? A parte de...
Mas continua, desculpa.
Talvez. Não, o meu ponto é só que, sim, eu sei que contado assim parece quase uma coisa meio superficial de tantas coisas a acontecer no mundo e de repente estes dois rappers a mandar larachos na outra é que é relevante. Mas eu acho que o relevante é só a forma como isso mexe com a parte da indústria musical e, no fundo, o produto que eles vão fazer, que é fixe.
E eu acho que houve outra coisa aqui que eu acho que contribuiu muito para isto se tornar também um fenómeno da internet.
Portanto, bifem-se à vontade.
Não, e acho que houve outra coisa que foi também... Ou seja, já tinhas tido grandes... Ou seja, a essência do hip-hop e do rap é também de vez em quando haverem
essas
rivalidades entre rappers. E essa não é toda a primeira que acontece, aliás. A história do hip-hop
já
é feita...
Já não vieram há muito tempo, na verdade.
Houve entre o 50 Cent e o Ja Rule, entre o Jay-Z e o Nas. Houve há uns anos também entre o Pusha T e o próprio Drake. Houve há uns tempos também, não vou chamar isto porque era quase uma rivalidade injusta, mas entre o Eminem e o Machine Gun Kelly. Portanto, vão vendo algumas coisas. Eu acho que esta foi só, por norma costumam ser uma música de resposta à outra e fica por aqui. Eu acho que o que deu dimensão a esta foi, esta se calhar é a primeira grande rivalidade de hip-hop a acontecer em pura era de redes sociais, ou seja, em que tu tens não só publicação imediata como reação imediata às próprias músicas, e depois foi a própria dimensão, que é tu de repente tens dois artistas quase em ataque-defesa, em que um lança uma, o outro lança a seguir, um lança uma, o outro lança a seguir, e tu de repente vais a ver e tens 10 músicas de artistas a falarem só contra
é que eu sinto contra que
o outro.
Tinham...
Eu acho que esse volume de produção musical foi também o que foi dando, porque havia ali uma altura, agora já não lançam há uns tempos, mas houve ali uma altura em que, mas quando é que o outro vai lançar a resposta? Porque já passaram 10 horas desde a última música. Portanto, foi um bocadinho essa dinâmica que eu acho que também elevou isto para um fenómeno de internet.
Yeah. Interessante, pelo meio, temos também o fator J. Cole, não é? Que entretanto foi tipo, malta, estava a brincar, não quer nada convosco, não se
fator
J.
Cole, fator J. Cole, não vale a pena, as pessoas podem ir ver e porque é que o J. Cole tem a ver com isto. Isto também é fator The Weeknd, Mariana, que está aqui
pois
para
é,
o meio.
Pois é.
Porque, pronto, não tem nada a ver, mas aparentemente apareceu um segurança de Drake que foi baleado ontem, por resposta também a algo que tinha acontecido a um segurança do The Weeknd. Dizem as más línguas,
não sei.
Mas a malta do Canadá não se dá toda, pensei que eles davam-se.
Pois, aparentemente é um bife canadiano. Pois.
Aparentemente.
Sim. É uma espécie de peruca Hollywood à americana.
Sim, claro.
Como é que eu esqueci-me de.
Inspirado no grande bife.
Eu há bocado estava a falar de maiores bifes de hip hop da história.
Eu estava-me a tentar lembrar com quem é que era o bife. É isso mesmo.
Sim. Ok. Então está feito.
São estas.
Então sou eu?
És tu.
Só antes de ir embora, tenho só duas sugestões da Netflix, uma para quem gosta de Jeff Daniels e outra para quem gosta de Seinfeld. Para quem gosta de Jeff Daniels, nova minissérie da Netflix chamada A Man in Full, com, lá está, Jeff Daniels, Diane Lane, Lucy Liu, etc. Baseada num livro de ficção escrita por Tom Wolfe. Foi adaptado para a série pelo David E. Kelley, que já tinha trazido o Big Little Lies e o Ally McBeal. E é uma história sobre a queda de um magnata imobiliário em Atlanta. É para quem gosta de humor negro, vamos dizer assim. E para quem gosta de Jeff Daniels. E acho que todas as pessoas que gostam de Jeff Daniels são boas pessoas. Pronto. Depois, Unfrosted, filme da Netflix que é a estreia de Jerry Seinfeld na realização, que conta a história ficcionada da criação das Pop-Tarts. Que é uma cena que é super popular nos Estados Unidos. Eu não sei se isto cá existe.
Existe.
Mas não é tipo.
Não, mas não tá tipo no continente e no Auchan. Está naquelas lojas meio tipo glutes da vida.
Ah, ok, mas eu nem sei o que é isto, nunca provei. Não sei se é doce ou salgado. Não sei.
É doce. Mas malta, é americanices. Não.
Sim.
Não.
Mas pronto, é uma
é
coisa.
É de marshmallows, super... é americanice. Não faz sentido o quão bom eles gostam, o quanto eles gostam daquilo.
É uma coisa bastante popular nos Estados Unidos. O elenco do filme é de luxo, para além do Jerry Seinfeld, Melissa McCarthy, Jim Gaffigan, Max Greenfield, Hugh Grant, Amy Schumer, mais uns quantos que eu não vou dizer porque são surpresa. E é um filme bastante divertido para quem quer entrar na mente delirante, vamos dizer assim. É um delírio, vamos dizer assim, de uma série de humoristas, neste caso do Seinfeld, entre outras coisas. E, portanto, vale pelo menos por isso, para entrar neste delírio. Viram? Não fui bem curto. Hoje vocês ultrapassaram muito mais o tempo do que eu, percebem?
Eu entusiasmo-me com o Miguel, com o tema do Miguel.
Não é o que vai acontecer na próxima terça-feira. Na próxima terça-feira eu vou ocupar o tempo todo.
O teu truque é trazer. O problema é que tu não costumas trazer créditos que nos entusiasmam, por isso é que não duram muito. Entusiasmam-te só a ti, por isso é que duram tanto tempo da tua parte.
É bem,
Mike drop.
Mas
por causa
terça-feira
dessa, vou lançar uma
o João vai monopolizar a live.
Vou lançar uma diss track contra Miguel Magalhães.
Bem,
João Diniz a rapar está no top 10 coisas mais cringe que eu consegui imaginar
João
no mundo.
João Diniz sabe o rap do Santa Maria, não é?
Achas que eu não dava, um bom rapper?
Acho que sim.
Achas que isso é uma coisa que tens que avaliar, João.
Achas que não? Acho estranho.
Consigo imaginar-te com um cap virado para o lado.
Eu sinto que de nós os três eu dava o melhor rapper.
Ah, de longe.
O quê?
Sim.
Obrigado, eu podia ser ganda bad ou não?
Margem Sul.
Não, pá, só Margem Sul. Tens, é roots isto, estás a ver? Tens de sentir. Margem tens de sentir, sul. Tens de estar cá.
Vamos ver o que é que o futuro reserva, João.
Sim, e o futuro vai ser já no próximo dia, 14 de maio, às 19h, no Twitch da Borda. Vai ser aí o futuro. Mariana já prometeu que vai lançar a sua primeira música nesse dia. Inspirada, é uma mistura, é uma inspiração entre Fallout e Pop Tarts. Vai ser esse o rap que a Mariana vai trazer. Bom, Miguel, Mariana, muito obrigado por este bocadinho. Vemo-nos então no dia 14. Às 7 no Twitch da Vorten. Vemos também a vocês todos que estão aí desse lado. Até lá, já sabem que podem e devem ouvir e subscrever o podcast, deixar estrelas e críticas no iTunes e também no Spotify, seguirem-nos no Twitter no Instagram, no TikTok, e também subscreverem a newsletter do Acho Que Vais Gostar Disto, que todas as sextas-feiras vos dá as melhores sugestões de coisas para ver, ler ou ouvir. Obrigado e bom fim de semana.
Bye. Tchau, malta.